Sion, né? Eu sei.
Ah, é, tem um
Sion. Viemos pra pizza por algum motivo.
Tem que falar mais alto pra ter só para destacar.
Em primeiro lugar,
Júnior, vocês querem uma foto? Querem um sai?
Vai dirigir carinha. Então, nós estamos hoje aqui com essa pizza para comemorar o Sion.
Ah, eu pensei no nascimento dos seus filhos.
Também, pode ser por tudo.
É o Bereshit.
É o Bereshit também. E antes de mais nada, primeiro eu queria agradecer a Shem pelo mérito, pela saúde, pelo estudo nosso, graças a Deus, há 8 anos e meio. Queria agradecer especialmente a Rabino Yossi e a Dona Chaya, tanto pela pizza, mas não só por isso. Mas principalmente por não só ceder o espaço, mas incentivar a usar esse espaço e usar a tecnologia que nós usamos hoje em dia, o Skype, para poder cumprir o passuk que Mitzion Tetzé Torá, que Mitzion Sai a Torá, e a palavra de Hashem vem de Yerushalayim diretamente para cá. Também agradecer ao André, que não pôde vir, mas ele está sempre preocupado, e sempre eu mando mensagens para ele para consertar e arrumar as coisas no computador. Ele está sempre arrumando para a gente poder ter a aula direitinho. Agradecer aos meus pais também, ao incentivo e ao auxílio local, e obviamente especialmente a minha esposa Efrat, agora mais do que nunca está cuidando das crianças no horário que eu estou dando aula. Ela fica abandonada com ele.
Abandonado.
E mais ainda a todos vocês, a todos os que participam da aula, nós, graças a Deus, ao longo de 7 anos estudamos com mais Bereshit. É algo incrível, porque nós passamos mais Bereshit todos os anos em apenas 2 meses e meio, todos os anos. E eu agradeço muito a vocês pela oportunidade que eu tive de estudar com mais Bereshit de uma forma que eu nunca tinha estudado na minha vida até essa oportunidade. De fato, as coisas ficam muito mais claras e ainda podem ficar muito mais claras também à frente. E é justamente por isso que quando se termina um tratado talmúdico, se diz Hadran Alach, que em aramaico significa voltarei a ti. Até vale contar, minha mãe acabou de contar aqui no círculo fechado, da minha sobrinha, da minha segunda sobrinha, quando eu tinha 2 anos?
2 anos e 4 meses.
Eu tinha 2 anos e 4 meses. Minha mãe estava dando comida para ela e minha mãe perguntou, acabou? E ela disse, eu acabei, mas não terminei. Então é o mesmo conceito quando nós falamos do estudo da Torá. O Siyum, na verdade, é nós acabamos, mas não terminamos. Não terminamos porque tem ainda para frente continuação. E não terminamos porque a Torá é algo que cada vez que você estuda, você vai descobrir coisas novas que você nunca tinha pensado e nunca tinha estudado antes. Então nós estávamos vendo o final da Parashá, Parashá do Vayechi. Na última aula nós vimos um pouco sobre os 10 mártires também, que vieram para perdoar pela falha. Nós vimos também bastante sobre a falha, até quanto é uma falha e quanto não é uma falha, o que os irmãos venderam o Yosef. E nesse momento nós estamos bem no finzinho, quando o Yosef pede para os seus familiares, e depois que ele falecer, ele diz, eu sei que vocês não vão poder fazer o mesmo que eu fiz com meu pai. Yosef levou Jacob para ser enterrado em Israel, e nós vimos que foi uma luta difícil com o faraó, porque o faraó já não estava mais muito amigo de Yosef e não quis deixar o Yosef levar Jacob para ser enterrado em Israel, mas mesmo assim conta do juramento, ele acabou sim cedendo e deixou o Jacob enterrar o seu pai em Meharat HaMachpelah. Yosef enterrar o Jacob em Meharat HaMachpelah. Agora Yosef sabe que a partir do momento que ele falecer, com certeza acabou. Os judeus, que não são judeus ainda, são a família dele, não vão ter mais direitos no Egito. E por conseguinte, não adianta pedir para me levar agora para Israel, que não tem jeito. Então por isso ele pede e faz eles jurarem que quando chegar o dia, vai chegar o dia que Deus vai lembrar de vocês. E vai chegar o dia que Deus vai tirar vocês desse exílio, porque afinal de contas ele já predisse para Abraão Avino no pacto entre as partes que vocês vão retornar para a terra de Israel. Então quando chegar esse momento, vocês devem levar os meus ossos, quer dizer, meu caixão, para ser enterrado em Israel. E de fato isso é feito, depois é cumprido, quando o povo sai do Egito, levam o caixão do Yosef, que está enterrado até hoje na cidade de Shechem, Nablus. Que também, para aqui, nós vimos que o pai dele deu essa cidade para ele. Vayamot Yosef ben Me'av Eser Shanim, e Yosef faleceu com 110 anos. Vayachantu oto, embalsamaram ele. Vayisem ba'aron le'Mitzrayim, ele foi colocado num caixão no Egito. O Midrash conta que Yosef foi posto aqui pelos egípcios num caixão, um caixão de chumbo. E ele foi colocado dentro do Nilo. Por quê? Porque não queriam que levassem o Yosef. Eles queriam impossibilitar e impedir que em algum momento a família queira levar o Yosef embora. O Yosef, no final das contas, salvou a pátria. E eles queriam que o Yosef continuasse lá. Eles sabiam que era um tzadik, sabiam que ele trouxe bênção para o país. Para impedir, eles colocaram um caixão de chumbo e jogaram no Nilo. Foi lá para o fundo, não tem mais, acabou. Se Deus quiser, mais para frente nós vamos ver, quando o povo saiu do Egito, como é que eles conseguiram tirar o caixão do Yosef de lá. Foi de uma forma milagrosa, porque não havia outra forma na época de tirar isso de lá. Assim que nós terminamos Parashat Vayechi, começamos o livro de Shemot. O livro de Shemot começa a ver Ele Shemot Bnei Israel. Esses são os nomes dos filhos de Israel, Rafaim Mitzrayim, que vieram para o Egito, Et Yaakov, Ishu Reito Bau, veio Yaakov e a sua família. E aí a Torá começa a falar, Reuven, Shimon, Levi, Yudá, etc., todos os 12 filhos de Yaakov que vieram junto com ele. E aqui tem o famoso comentário do Rashi, que pergunta por que que a Torá está repetindo. Nós já vimos a descida de Jacob e sua família duas parashiot atrás, parashat Vaigash. A Torá contou todos os detalhes como foi essa descida da família inteira. Por que a Torá de novo repete agora e fala sobre quem foram esses que desceram para o Egito? E o Rashi fala, mesmo que a Torá já nos enumerou eles em vida, Bishmotam, com seus nomes, Chazaru Menaam Bemitatan. A Torá volta a contar e nomear eles depois deles já falecidos. Da mesma forma que Yosef faleceu, em seguida faleceram os demais irmãos. E nós estamos aqui, depois a Torá fala, claro, que morreu toda essa geração. Lehodia Chibatan. Isso é para demonstrar o carinho e o amor que Deus tem pelos seus filhos. Shelu Lekohavim. Eles são comparados às estrelas. Shemotzian u'machnisan lemispar u'shemotam. Todos os dias as estrelas aparecem e desaparecem conforme Deus vai chamando cada uma delas. E da mesma forma como o Rashi traz o versículo que fala sobre isso, da mesma forma a Torá volta a enumerar quem são as pessoas que desceram para o Egito, para demonstrar o amor e o carinho que Deus tem pelos seus filhos. O Chumash Bereshit, livro de Bereshit, é também chamado de Sefer HaYashar, o livro dos corretos. Afinal de contas, nós vivemos o tempo todo, praticamente, depois da criação do mundo, dilúvio. Desde lá, o tempo todo, Abraham, Isaac e Jacob, nós vivemos com os patriarcas. Os patriarcas são chamados de Yesharim, corretos. Eles nos ensinaram e nos direcionaram para a trilha correta. É interessante que os outros Rumashim também têm nomes. Fora ser Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, o livro de Vayikra é conhecido também na literatura judaica como o livro dos Kohanim. Afinal de contas, ele trata basicamente sobre o serviço dos Kohanim. O livro de Bamidbar é conhecido como Chumash HaPkudim, o Chumash das contagens, porque lá acontecem várias contagens do nosso povo. E finalmente, o último livro da Torá, Sefer Devarim, o livro de Devarim, é chamado de Mishneh Torah, uma repetição da Torá, que é o momento, logo antes de Moshe falecer, que ele recapitula toda a Torá para o povo. Qual o nome do livro de Shemot? O livro de Shemot é chamado Sefer Sheni, o segundo livro. Ele não tem um livro, um nome próprio do livro. Ele é chamado do segundo livro. Por quê? Explica o Netziv Yevoloji que o livro de Shemot, na realidade, é uma continuação do primeiro livro. Não acabou ainda nada. Nós vimos a criação do mundo, nós vimos os nossos patriarcas abrirem os caminhos para nós, e agora chegou o momento de fato, começar a nossa nação. Esse é o momento que começa a nossa nação, e é por isso que ele é chamado do segundo livro. Ele é como se fosse uma continuação do primeiro livro, apesar de, obviamente, começar um novo assunto, mesmo assim, ele é chamado de uma continuação do primeiro livro. E assim, ao longo do primeiro livro do Chumash Bereshit, nós aprendemos bastante com os patriarcas, principalmente sobre fé, o que vem a ser fé, como que a fé deve ser aplicada na prática e não apenas no coração. Nós vimos bastante sobre Sahar Ve'onesh, sobre recompensa e castigo o tempo todo. Ao longo do livro de Bereshit, nós vemos esse conceito, como disse a Adriana, ação e reação, tudo que você faz vai ter alguma reação ou não. Finalmente, nós vemos bastante sobre Maaseh Avot Siman Labanim, vimos em vários lugares isso, que as ações e os acontecimentos dos nossos patriarcas são um sinal para o que os filhos iriam passar, tanto logo em seguida como ao longo de toda a nossa história. E principalmente, as forças que os nossos patriarcas desenvolveram e depois passaram para nós espiritualmente, pelos genes, para nós termos a força de enfrentar todas as diversas circunstâncias e testes e desafios que o nosso povo passou ao longo de toda a nossa história. O Mashemot começa com o exílio e finalmente depois a libertação, quer dizer, toda a história de Pesach. Agora a gente vai, se Deus quiser, ao longo de alguns anos, poder desenvolver com muita calma e ver bastante detalhes sobre isso. Então, aproveito também para convidar todos aqueles que eventualmente não participam da aula, ou teve até uma época que maridos também vinham, também são bem-vindos, podem vir participar da aula. Se Deus quiser, com forças renovadas, nós vamos poder fazer mais vezes algum ciúme e cada vez crescer mais e mais no judaísmo. Sabia uma conexão.
Na semana de 41, eu tinha um brinquedo.